Sr. Dom António Taipa, Presidente da Comissão Episcopal da Liturgia, Sr. Dom Serafim, Bispo de Leiria Fátima, queridos amigos e amigas participantes desta Semana Nacional de Liturgia. Saúdo-vos a todos, a cada um e a cada uma em particular, com cordial e amistoso afeto. Tenho a alegria de vos poder oferecer uma reflexão, meditação, sobre este tema da Eucaristia. A Eucaristia celebra a fé da Igreja, inserido dentro deste especial ano da Eucaristia, que foi convocado pelo saudoso Papa João Paulo II, em virtude de uma determinada urgência eucarística, não provocada agora por questões de heresia, como em séculos passados, mas provocada pela necessidade de uma nova expressão amorosa do povo cristão para com o mistério que celebramos na Eucaristia. Quer dizer, assistimos dentro do povo cristão a uma certa desafeição, a uma falta de encanto, a uma perda de encanto, de enlevo, de devoção à Eucaristia, ou a Cristo na Eucaristia, motivada por vários fatores, mas um deles pela perda da compreensão entre um grande número de cristãos do que é verdadeiramente este sacramento da Eucaristia. Entre as muitas perguntas que são postas a um padre ou a um bispo, enquanto pastor do seu povo, há uma que diz respeito a todos, mesmo até àqueles que frequentam a Eucaristia Dominical. Porquê ir à missa ao domingo? Entre os chamados católicos não praticantes, esta questão é seguida normalmente de uma autojustificação. Eu, para rezar, não preciso de ir à igreja. Rezo melhor em minha casa ou até em contacto com a natureza. Ou então, uma outra autojustificação. A missa é sempre a mesma coisa. Entre os mais jovens, dito de outra maneira, a missa é uma seca. Estão a ver, a missa é reduzida a uma coisa, ou então a uma oração qualquer e até de uma religião qualquer. Não é verdade que por vezes ouvimos nos meios de comunicação social falar da missa dos hindus ou dos muçulmanos, como se já não fosse algo específico da fé cristã? Não é verdade que ouvimos ainda há bem pouco tempo, quando da vigília, na agonia do Papa João Paulo II, na Praça de Roma, que estava reunida a multidão, e um conhecido comentador da televisão perguntava à repórter que se encontrava na Praça de São Pedro: o que é que está a fazer essa gente aí? Está a rezar a missa do Rosário? Portanto, está-se a perder a compreensão específica da própria Eucaristia. Penso que só se irá à missa com gosto, espontaneidade e alegria quando se descobrir a beleza do dom específico e especial que nela nos é oferecido para dar sabor e beleza aos nossos dias e a toda a nossa vida. Hoje é necessário recentrar a Eucaristia no coração da fé, tal como nos bem expressam na aclamação após a consagração. Mistério admirável da nossa fé. Mistério maravilhoso. Maravilha das maravilhas da nossa fé. E qual é essa maravilha das maravilhas da nossa fé? Qual é o coração da nossa fé? É Jesus Cristo. Jesus Cristo com todo o seu mistério de salvação, que nós chamamos mistério pascal. E por isso a resposta exprime o conteúdo pedido pela aclamação, ao que se encontra na aclamação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Aqui está o coração da nossa fé. E aqui está também o coração da Eucaristia. E hoje é necessário descobrir exatamente a beleza, a maravilha deste coração da fé e deste coração da Eucaristia. É a beleza de Deus em Cristo que nos é oferecida na Eucaristia. A beleza do amor que salva e que é expresso e comunicado aos homens de modo singular e sacramental na última ceia de Jesus, na qual tem origem a Eucaristia como memorial da Páscoa, banquete de comunhão e penhor da glória futura. Estes três aspectos que enumerei, memorial da Páscoa, banquete de comunhão, penhor da glória futura, são como que três janelas que se abrem sobre a única beleza que salva, a beleza do amor que salva, que é oferecida aos homens nos sinais e fragmentos humildes do pão, da vida eterna e do vinho novo, da salvação. Vamos então contemplar estes três aspectos da Eucaristia que sintetizam a fé da Igreja e vamos fazê-lo a partir da contemplação da chamada anáfora ou grande oração eucarística. Primeiro então, a Eucaristia memorial da Páscoa, mistério admirável da nossa fé. Os meus amigos sabem que a referência fundamental da celebração da Eucaristia é, sem dúvida, a última ceia. Com os gestos que o Senhor Jesus aí realizou, o partir do pão e o distribuir do cálice, e com as palavras que acompanham e interpretam estes gestos. Todavia, estes gestos, com as palavras que os acompanham, estão colocados e enquadrados no contexto da grande oração da bênção, isto é, a grande oração de louvor e da ação de graças do próprio Cristo. Por isso, o eixo dominante que atravessa a oração eucarística, anáfora, e que lhe dá unidade do princípio ao fim, é a ação de graças ao Pai, pelo seu desígnio amoroso e por todas as maravilhas da criação e da salvação. E pela maravilha das maravilhas, que é o dom do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, esta oração da anáfora permite à Assembleia Celebrante unir-se a Cristo na confissão destas maravilhas e na própria oblação, entrega da sua pessoa em doação de amor. Quando se celebrava a Páscoa, Páscoa judaica, antes de comer o cordeiro, o pai de família pronunciava uma narração chamada Agadá, uma narração que celebrava as maravilhas de Deus em favor do seu povo. O pai de família celebra então a história que Deus construiu com o seu povo para que os seus filhos escutem a história das maravilhas de Deus. Mas não a narra como uma história passada. Celebra nela a presença de Deus que nos acompanha e cujo agir está presente conosco e em nós hoje. E por conseguinte, seguia-se a oração de ação de graças, chamada Baracão. No tempo em que Jesus vivia, foi amadurecendo cada vez mais a consciência de que esta narração da história da salvação era o verdadeiro centro da liturgia de Israel. Era o verdadeiro sacrifício, quer dizer, aquela que provocava a união íntima, profunda, de entrega daqueles que viviam esta oração a Deus. Jesus quis inserir, portanto, os seus gestos e as suas palavras da última ceia nesta grande oração da Páscoa. Todavia, deu-lhe um novo centro, deu-lhe um coração que abre esta narração das maravilhas para a sua plenitude. Qual é o coração novo que Jesus lhe deu? É o seu amor até à cruz, em que Deus vence a morte e o pecado do mundo. A anáfora da missa surgiu destas orações hebraicas de louvor e de ação de graças, nas quais Jesus inseriu os gestos e as palavras da última ceia. Portanto, é a continuação direta desta oração da última ceia pronunciada por Jesus e, por isso, o núcleo central também da nossa Eucaristia. Diríamos o verdadeiro coração da nossa celebração eucarística. Vejam bem, portanto, esta grande anáfora começa, como sabem, com a abertura no prefácio, que é todo um canto destas maravilhas de Deus. Eu só vou ler um bocadinho da anáfora quarta, que é mais expressiva. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam vosso louvor. Pois interrompe para nos associar a este canto de louvor com o santo. Pois continua. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes homem à vossa imagem, confiastes no universo. Quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, etc. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, pelos profetas os formastes na esperança da salvação. Ora bom, estão a ver, é toda uma proclamação narrativa das maravilhas do projeto grandioso de Deus, das maravilhas da criação e da salvação. E o coração da anáfora, então, destas maravilhas depois, é a narração da última ceia, que precede a paixão de Jesus, tanto da proclamação de louvor pelas maravilhas de Deus, a maior das quais é o dom de Jesus, que se entrega até o fim e até o fundo, nasce então como que espontaneamente uma oração para que se realize agora, em plenitude, para nós que estamos ali a celebrar, que se realize o que é objeto da ação de graças, como quem diz: Tu, ó Pai, que realizaste todas estas maravilhas na história da salvação, realiza agora aqui para nós por meio destes sinais sacramentais. Então, aparece esta parte de Cristo, a maravilha das maravilhas. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito. Feito homem pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu a nossa condição, anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. Maravilha das maravilhas, Jesus Cristo. E agora bem, depois então, e a fim de vivermos não para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai Santo, enviou aos que nele creem o Espírito Santo para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal da aliança eterna. Estão a ver a razão e a unidade de tudo isto que não está aqui por acaso. Portanto, chegados aqui, celebra-se essa grande maravilha de Jesus Cristo com todo este mistério da sua morte e ressurreição e diz, tu, ó Pai, que realizaste tudo isto na história da salvação, realiza-o novamente aqui e agora para nós através destes sinais sacramentais. A narração da instituição em que culmina a ação de graças é então considerada como a síntese, o coroamento de todas as maravilhas da salvação. Tudo o que Deus realizou conflui aqui nestes sinais sacramentais, onde se torna presente Cristo, com toda a sua pessoa, de ressuscitado, glorificado, e com todas as riquezas do seu mistério pascal, e que Ele, na última ceia, nos deixou como sinal da sua paixão, morte e ressurreição. Vamos debruçar-nos agora, então, um pouco sobre a novidade da última ceia. Todos nós conhecemos gestos que encerram e resumem uma vida, que dizem tudo o que é uma pessoa e a sua vida. A última ceia de Jesus pertence à categoria destes gestos. Por isso reveste um caráter especial. Não pode ser compreendida como um momento avulso, isolado da sua vida e da sua missão, como um mero acontecimento casual. Ele mesmo diz, há muito que desejei comer esta Páscoa convosco antes da minha paixão. É a ceia da despedida, a ceia do adeus, na iminência próxima da morte, em que Jesus, à semelhança dos grandes patriarcas, reúne a sua família, os seus 12, resume a sua vida e deixa o seu testamento. E aí o Senhor faz algo de absolutamente novo e inédito nessa noite em que foi entregue. Nos gestos de distribuir o pão e o cálice com vinho, através das palavras que os acompanham e interpretam, Jesus antecipou o seu destino em duas expressões novas. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós e por todos. Vejam, estamos aqui diante das palavras mais originais e inauditas, inéditas, as palavras mais santas, mais amorosas, mais intensas, mais dramáticas que jamais alguém disse na história dos homens. Só Jesus Cristo as disse. Nós, com a nossa habituação, perdemos o sentido desta novidade. Eu repito, as palavras mais originais, inauditas e inéditas. As palavras mais santas e amorosas. As palavras mais intensas e dramáticas. Com que, como são, Jesus as terá dito. E só Ele as disse, mais ninguém as disse, ao longo de toda a história da humanidade. É tremendo. É tremendo. Como testemunho do seu amor aos discípulos e à humanidade, na hora da despedida, Jesus não deixou uma mera lembrança, uma imagem, um dom memorável, um objeto querido de estimação, como nós fazemos quando nos despedimos uns dos outros. O seu testamento é o seu sacrifício, corpo dado, sangue derramado. E o seu sacrifício é ele mesmo. É ele mesmo. Tal é o sentido das suas palavras. Na linguagem bíblica, o corpo é a expressão da pessoa inteira. O sangue é a expressão da vida real, verdadeira. Portanto, trata-se aqui, quando Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, trata-se de dizer que trata-se da presença real da pessoa viva, singular, única e total de Jesus. Agora, na sua santa humanidade glorificada, naturalmente, Cristo glorioso, ressuscitado, nos sinais humildes do pão e do vinho. Vamos parar aqui um bocadinho na presença, no específico da presença eucarística. Nós, humanamente, a nossa presença de uns aos outros exprime-se em modos e graus de intensidade diferente. Por exemplo, quando escrevemos uma carta a alguém, essa carta é uma forma de presença. Eu recordo-me quando era estudante em Roma, em que não havia telemóveis, o telefone, nós éramos pobres, não telefonávamos torto a direito. Então a gente escrevia para os pais e recebia uma carta de 15 em 15 dias. Ah, era uma presença tão alegre. Tão alegre. E eu li a carta uma vez, duas vezes, três vezes. A carta era uma presença. Portadora de uma mensagem e de um afeto. Mas depois veio o telefone e o telemóvel. E a gente telefona e faz-se presente. Já não só com a mensagem escrita, com a palavra escrita, mas com a palavra falada, verbal. E estamos a tornar-nos presentes uns aos outros, com a intensidade já do som, da voz, do afeto que a voz, da intensidade de afeto que a voz, de que a voz é portadora. Depois vem a televisão. E a gente aparece na televisão, já através de uma imagem e de uma palavra. É outra forma de presença. São modalidades com intensidade diversa. Mas depois há a presença até afetuosa, sem mais, da amizade. Os amigos que estão longe durante a temporada e depois se reencontram e um diz ao outro, olha, tive-te sempre presente no coração. A presença de afeto. Mas há uma presença única e insubstituível, que é a presença do eu pessoal, real, concreto, com esta configuração. E essa assume e resume todas as outras. E é única e insubstituível. As outras é que não podem assumir e resumir. Quando estamos face a face, em relação aos outros. Muito bom. Também conhecemos as várias modalidades e graus de intensidade da presença de Jesus a nós. Através da fé, habita nos nossos corações, porque a fé cria uma relação de intimidade pessoal. Através da palavra, através dos sacramentos e da sua presença misteriosa, atuante através do seu espírito nos sacramentos. Através da pessoa do irmão, que traz em si a imagem de Cristo, irmão, que fizerdes ao mais pequenino, é a mim que o fazeis. Mas há aquela que é única e insubstituível, a presença do corpo dado e do sangue derramado. Quer dizer, a presença da pessoa singular e total de Jesus, na sua humanidade de Filho de Deus feito homem, que passou através da cruz e agora vive glorificado junto do Pai. É essa presença misteriosa, mas verdadeiramente real, total, substancial, como se costuma dizer, que é específica da Eucaristia. Não é uma presença para eu contemplar, estática. É uma presença real, mas relacional, para nós também. Ao mesmo tempo que é uma presença carregada de todo aquele excesso de amor, de todo aquele amor que supera todo o cálculo, toda a medida e toda a inteligência com que se entregou ao Pai por nós até à cruz. Amor até ao extremo, corpo dado, sangue derramado. Amor que se entregou na cruz, mas que ficou eternizado na pessoa do ressuscitado. O ressuscitado é aquele que foi crucificado. A pessoa do ressuscitado não é igual, é a mesma, embora numa forma de existência diferente. Mas não é, a ressurreição não é uma espécie de destilação do que foi a nossa vida terrena. Permanece, o ressuscitado permanece com toda a vida, toda a pessoa, toda a vida e toda a história de amor que viveu até ao fim, até ao fundo. Por isso a Eucaristia é a presença de Jesus no dom total de si mesmo por nós e a nós. E é por isso que nós podemos dizer o sacrifício, quer dizer a doação de Cristo por nós e a nós, na Eucaristia, é a mesma da cruz. É a mesma que aconteceu na cruz, é. Mas como é possível, se o que aconteceu na cruz foi há 2000 anos, como fazer a ligação entre um acontecimento de há 2000 anos para nós hoje, para dizer que é nosso contemporâneo? Precisamente porque o Senhor é vivo e ressuscitado, ou ressuscitado e vivo, com toda a história de amor, a sua humanidade não foi para Jesus usada apenas como era um instrumento quando o cavador pega na enxada para realizar a missão de abrir os regos, e uma vez aberto os regos, põe a enxada para fora, bota a enxada fora. Não. Sua humanidade faz parte da sua pessoa. Agora é a humanidade glorificada, mas com toda a riqueza de vida e de história com que ela viveu. E por isso, porque está eternizado na ressurreição, o seu amor, o amor que foi até à cruz, não se extinguiu. É sempre vivo, é sempre permanente. Por isso se atualiza, se torna presente também na Eucaristia, para dele nos tornar participantes. Sem a morte, as palavras da última ceia, corpo dado, sangue derramado, seriam como uma garantia sem cobertura. Sem as palavras da última ceia, a morte, a sua morte, seria só a execução de um condenado, de mais um condenado, sem um sentido reconhecível. São essas palavras que revelam o sentido salvífico, sacrificial da morte de Cristo enquanto entrega total da sua vida em amor até ao fim e até ao extremo. A morte de Cristo não se pode ver isolada da sua vida e da sua missão. A morte de Cristo é a expressão suprema e final, a síntese total do seu viver por nós e para nós, da sua doação. Porém, a morte permaneceria vazia e as palavras reduzir-se-iam a nada sem a ressurreição. Em que se torna visível que estas palavras são pronunciadas a partir do poder de Deus. Que o seu amor é mais forte do que a morte. Por isso, palavra, morte, ressurreição formam uma unidade que constitui o que nós chamamos mistério pascal, centro da nossa fé e origem, fonte e origem da nossa Eucaristia, que o Senhor nos deixou como memorial da sua Páscoa. Fazei isto em memória de mim, para que a Igreja de todos os tempos viva deste mistério único, sempre vivo e eterno. Fazei isto em memória de mim. Vamos ver então agora debruçar-nos um pouco sobre o memorial. A palavra memorial, ou fazer memória, na Bíblia e na liturgia, tem um significado diferente daquele que corre na mentalidade comum dos nossos dias. Não se trata de uma recordação meramente subjetiva, como se Jesus nos dissesse: recordai-vos de mim quando fizerdes estes gestos e disserdes estas palavras. Não é uma representação teatral da última ceia ou da paixão, como quando às vezes dizia: padre, lava as mãos durante a missa para representar a cena da paixão em que Pilatos lavou as mãos também. Nem se refere a um monumento memorial para recordar um defunto, uma espécie de ceia fúnebre, porque Jesus ressuscitou, está vivo. Não celebramos a memória de um defunto ali. Memorial na Bíblia significa uma celebração em que Deus continua a realizar, quer dizer, a tornar presente hoje a salvação que realizou no passado. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. As palavras com que Jesus instituiu a Eucaristia não são, pois, dizei isto em memória de mim. Ou então, recordai isto. Ou proclamai o que eu fiz. As palavras de Cristo são: fazei isto em memória de mim, cujo sentido exato é: fazei isto para celebrardes sempre de novo o mistério da minha morte e ressurreição para a salvação do mundo. Para celebrardes o mistério da salvação que aconteceu na minha pessoa, que continua vivo e a acontecer na minha pessoa de ressuscitado, na entrega até à morte, mas perenizado, eternizado na ressurreição. Portanto, a celebração da Eucaristia não é teatro, é acontecimento. É uma ação do próprio Cristo na Igreja. Nunca se esqueçam disto. É uma ação do próprio Cristo ressuscitado na Igreja e através da Igreja. Quem verdadeiramente preside a cada celebração da Eucaristia é Jesus Cristo ressuscitado. O protagonismo primeiro e principal é dele, só dele. E sem ele, a Eucaristia não era nada. A celebração não é nada. Eucaristia não é um espetáculo sagrado ao qual se assiste rezando. Nem é sequer uma meditação silenciosa e recolhida de um acontecimento passado, que seria o equivalente à Via Sacra. A celebração da Eucaristia é uma ação atual, cujo celebrante principal é Jesus Cristo, e de que todos nós somos atores com celebrantes, segundo o ministério e a função própria de cada um. É por isso uma ação sagrada e divina, em que a obra redentora de Cristo irrompe no mundo e na história, no próprio altar da celebração. Na Eucaristia da última ceia, o mistério de Cristo, da morte e ressurreição, foi antecipado. Na cruz foi consumado. Na ressurreição foi eternizado. Na nossa celebração é atualizado. É tornado presente pela presença da pessoa do ressuscitado. Sem a presença da pessoa do ressuscitado, não podia ser atualizado. Por isso, a Eucaristia não é algo, é alguém. A Eucaristia não é uma coisa, é uma pessoa viva. É uma pessoa viva. Se alguém nos pergunta que vais fazer à missa, e eu respondo, vou rezar. Não, não pode ser. Não é isso. Porque então, rezar por rezar, também posso rezar em minha casa. Ou rezar quando vou de carro. É um encontro com Cristo vivo, ressuscitado, que celebra connosco a sua presença querida e o mistério do seu amor entregue por nós e a nós. Não é só o efeito da obra salvadora de Cristo, mas é o próprio Cristo Salvador, salvando aqui e agora pelo sacramento. No sacramento está presente, portanto, o Cristo inteiro, total, na totalidade da sua pessoa e na totalidade do seu mistério pascal. Celebrando este mistério como Cristo lhe confiou, a Igreja une-se, pois, ao sacrifício, à entrega de amor, oferecendo-se com Ele e acolhendo os seus frutos, a união de todos os redimidos num só corpo, a reconciliação da nova aliança, a intercessão universal por vivos e defuntos e por toda a criação, numa solidariedade salvífica, como bem é expresso depois no texto após a consagração. Então bem é expressa aí todos os frutos da redenção de Cristo para nós agora, não é? Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício de vosso agrado e salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que vós mesmos preparaste para a vossa Igreja. E concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Sejamos em Cristo uma oferenda viva. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o Papa, o nosso Bispo, todos os bispos, os fiéis, os membros desta Assembleia, todo o povo santo, todos aqueles que vos procuram de coração sincero, os irmãos que adormeceram na paz de Cristo. E depois diz, e a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu na companhia da Virgem Maria, etc., para que, no vosso reino, com a criação inteira, liberte, enfim, do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória. Portanto, entramos na solidariedade cósmica, universal, da pessoa e do mistério da salvação de Cristo. Vejam a dimensão universal e cósmica da Eucaristia, que nos coloca neste dinamismo salvífico universal. Oh, então, perante este tão grande, maravilhoso e assombroso mistério que acabamos de celebrar em modo de proclamação e de ação, naturalmente que a ação da anáfora tem de terminar numa grande confissão de louvor que, como dizia, não sei se era São João Crisóstomo, se era São Jerónimo, devia ressoar na igreja como um trovão. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, etc. De facto, é o momento culminante. Mas para isso é preciso entrar com o coração nisto tudo. Eis um mistério admirável, maravilhoso, deslumbrante da nossa fé. Do Deus conosco, do Deus para nós, do Deus por nós, do Deus em nós, no nosso interior. Eis um mistério admirável, maravilhoso, deslumbrante da nossa fé. Eis a beleza redentora de Cristo. Eis a redenção da beleza da humanidade desfigurada pelo pecado. Eis a redenção através da beleza do amor que salva e que nos deixa numa atitude de assombro, de deslumbramento, de adoração. Passemos ao ponto seguinte, Eucaristia, banquete de comunhão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. A participação neste mistério de Cristo celebrado pela Eucaristia, tal como apresentamos, expressa-se, realiza-se de modo pleno na comunhão. Este mistério que nos é dado não é para ser meramente contemplado com os nossos olhos ou ouvido com os nossos ouvidos. É para ser acolhido na comunhão. Todo o significado, toda a grandeza e beleza deste momento são muito bem expressas no convite que o sacerdote dirige à Assembleia ao erguer nas suas mãos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo Redentor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados. Somos, antes de mais, convidados. Hóspedes e comensais do Senhor e da ceia do Senhor. É a mesma ceia que ele viveu com os apóstolos no cenáculo, quando, surpresa inaudita e maravilhosa, lhes deu o seu corpo e sangue, antecipando assim o dom total de si mesmo na cruz, e que agora é dado a todos nós em comunhão. Felizes os convidados, quer dizer, quem toma parte neste banquete de comunhão é feliz. É-lhe oferecida uma bem-aventurança, uma experiência da extraordinária felicidade, de uma alegria original e indizível, que nasce do acolhimento do dom de Cristo, do seu corpo e sangue, quer dizer, de Cristo glorioso, com todo o mistério do seu amor. A comunhão eucarística é a porta que faz entrar Cristo em nós e nos faz entrar a nós em Cristo. Uma missa sem comunhão, escreveu Bruno Forte, é como uma oferta de amor recusada. Eis a maravilha das maravilhas do Deus conosco, em que o coração de Cristo se une ao nosso e o nosso ao seu, para viver em comunhão e para fazer de nós um povo de comunhão. O Filho de Deus tornou-se carne para se tornar pão vivo, pão de vida eterna. Escreve João Paulo II na exortação, fica conosco, Senhor. Ao pedido dos discípulos de Emaús para que ficasse com eles, Jesus respondeu com um dom muito maior. Através do sacramento da Eucaristia, encontrou o modo de permanecer dentro deles. Eles pediram, fica conosco. E o Senhor responde, fico dentro de vós. Receber a Eucaristia, entrar em comunhão profunda com Jesus. E porque todos nós comungamos o mesmo Senhor, seja em Fátima, em Viseu, em Roma, na China ou na América Latina, Ele une-nos uns aos outros no momento em que nos une todos a si, alimentando-nos do único pão e do único cálice, embora sendo muitos, formamos um só corpo de comunhão, a Igreja de Jesus. Comunhão do dom que é Cristo, produz a comunhão dos santos em Cristo, a comunhão fraterna. Esta é também um sinal da beleza de Deus na Eucaristia, que une os corações de quantos fazem a sua experiência e pode ser oferecida como boa nova no nosso mundo, que aparece tantas vezes como uma multidão de solidões. Passemos ao último ponto. Eucaristia, penhor da glória futura. Vinde, Senhor Jesus, depois de celebrar o mistério, de o receber em comunhão, resta, de facto, esta aclamação. Vinde, Senhor Jesus. A comunhão no mistério eucarístico, com toda a riqueza e beleza de conteúdo e significado, não se esgota em si mesma, no tempo presente. Contém em si uma dimensão de futuro. Já São Paulo afirma, sempre que comeis deste pão e bebeis deste cálice, estais a proclamar, a realizar, a proclamar em acontecimento a morte do Senhor até que Ele venha. Este até que Ele venha transforma-se da parte da comunidade celebrante em súplica. Vinde, Senhor Jesus. Deste modo, a Eucaristia exprime a natureza da existência cristã no mundo, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Cristo, nosso Salvador. É um momento privilegiado em que a Igreja experimenta o seu ser peregrina no mundo a caminho da pátria definitiva. Assim, a Eucaristia aponta desde já para a consumação escatológica, quer dizer, final e definitiva, do mistério que nós estamos a celebrar e a comungar. Aponta para a última Páscoa da criação, a Páscoa definitiva da ressurreição, em que se realizará plenamente o mistério da comunhão de Deus com os homens e dos homens entre si, a comunhão dos santos. Por isso, a Eucaristia é chamada penhor da glória futura, garantia, início e garantia da glória futura, da vida eterna. Em termos mais modernos, sacramento da esperança e da alegria. A linguagem mais existencial, pão dos peregrinos. Alimento da esperança em Deus, que não desilude, que não defrauda e que nos encoraja a prosseguir o caminho até aquele domingo, ou seja, dia do Senhor, que não conhecerá o caso em que toda a humanidade entrará na bem-aventurança de Deus. E que diferente é a tonalidade da vida quando o futuro está iluminado pela esperança da ressurreição em Deus, ou quando, pelo contrário, o porvir é cinza, é reduzido a cinza, esse resíduo inconsistente do ser vivo. Eu repito, que diferente é a tonalidade da vida quando o futuro está iluminado pela esperança da ressurreição em Deus, que nos assume na singularidade da nossa pessoa e com toda a riqueza da história e da vida que fomos construindo pouco a pouco no dia a dia, e que lhe dará o retoque final do artista divino, e a fará participar da beleza divina. Ou então, quando pelo contrário, o porvir que se espera é a cinza, esse resíduo inconsistente do ser vivo. Não conseguimos imaginar como será a ressurreição da carne, quer dizer, a ressurreição do nosso ser humano. Quando dizemos carne, significa o ser humano, na linguagem bíblica. Não conseguimos imaginar como será a ressurreição da carne, do nosso ser humano. Sabemos, contudo, que se trata de uma transformação, de uma transfiguração, que recolhe aquilo que somos na nossa identidade, na nossa humanidade, para abri-la a uma vida nova, a um dom imensamente maior, infinitamente maior, e por isso inimaginável para nós, para a nossa capacidade de imaginação. Crer na ressurreição significa confiar ao poder de Deus, o desejo de que existam para sempre as coisas verdadeiras e belas, experimentadas e construídas na nossa humanidade corpórea. A fé na ressurreição é, pois, em definitivo, a perspectiva única e justa para poder viver em plenitude as coisas mais belas da vida, recolhendo positivamente a promessa que elas encerram. A Eucaristia, portanto, antecipação em germen da beleza sem ocaso prometida à criação inteira. Esta beleza primeira e ao mesmo tempo última, que é a beleza de Deus, não? Antecipada para nós em fragmento em cada Eucaristia, torna-se súplica pela beleza definitiva, a beleza eterna de Deus e dos seus santos. Por isso dizemos, vem, Senhor Jesus, vem. E depois disto, que nos há de restar, se não terminar com oração, uma oração tão linda, composta ainda pelo Papa João Paulo II, para o Congresso Eucarístico do México. Fica conosco, Senhor. Como os dois discípulos do Evangelho pedimos-te, fica conosco. Tu, divino viajante, perito nos nossos caminhos e conhecedor do nosso coração, não nos deixes prisioneiros das sombras da morte. Sustém-nos no cansaço, perdoa os nossos pecados, orienta os nossos passos no caminho do bem. Abençoa as crianças, os jovens, os idosos, as famílias e, em particular, os doentes. Abençoa os sacerdotes e as pessoas consagradas. Abençoa toda a humanidade. Na Eucaristia, fizeste-te remédio de imortalidade. Dá-nos o gosto de uma vida plena, que nos faça caminhar nesta terra como peregrinos, confiantes e alegres, olhando sempre para a meta da vida que não tem fim. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Não sei se há diálogo, se acaba aqui. Hã? Acabou? Pronto, então, eu não sabia se havia algum espaço ou algum tempo para diálogo, por conseguinte, eu despeço-me, tenho de regressar à minha querida diocese, que o Senhor me confiou, ao meu cuidado, e que chama por mim, porque tenho lá coisas a fazer. Foi uma alegria estar aqui convosco e desejo-vos a continuação de uma ótima semana, polarizada no mistério da Eucaristia. Muito boa tarde.